Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia a toda a igreja. Glória a Deus por esses louvores que nós cantamos, especialmente a essa última música em que fala que o único nome que é capaz de dar salvação é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, poder cantar isso, poder cantar de fato no nosso coração. E eu estava aqui cantando e muito feliz, porque essa música eu gosto muito, me faz lembrar muitas coisas com relação ao reino de Deus, com relação à igreja. Então, essa música, particularmente, gosto bastante. Então, agora nós vamos para o nosso momento de estudo da palavra do nosso Deus. Continuaremos aqui na nossa maratona, na carta do apóstolo Paulo escrita aos Efésios. E hoje nós entraremos no capítulo 4. Já estamos no capítulo 4. Aí já chegamos um pouco mais da metade do livro, né? Uma vez que o livro tem 6 capítulos. Nós iniciaremos então agora a nossa reflexão, a nossa meditação no capítulo 4 de Efésios. E a gente já viu muitas coisas ao longo dos nossos estudos, das mensagens que a gente tem visto no livro de Efésios, nessa carta de Paulo aí escrita aos Efésios. A gente viu que nós, cristãos, né, fomos alcançados por Deus, fomos predestinados por Deus antes da fundação do mundo. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos elegeu, nos escolheu para si. Nós vimos que havia uma tensão ali na igreja dos Efésios com relação aos judeus e os gentios, né, uma vez que os judeus achavam que a salvação, né, que o Messias, ele era exclusivamente para o povo judeu. Mas a gente viu que o muro que havia ali, que separava os judeus e gentios, ele foi quebrado por meio do sacrifício de Cristo na cruz, e agora a salvação não mais era apenas para o povo judeu, mas ela também incorporou ali, pegou também os gentios, que nós fazemos parte também desse povo. E a gente viu que Deus, ele faz tudo para a sua glória. Ele enviou Cristo Jesus para a sua glória, para que Jesus viesse, nos resgatasse, nos redimisse do nosso pecado, nos redimisse do poder de Satanás, que governava as nossas vidas. Nós vimos que Deus, ele nos deu vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Vimos que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e que nós fomos salvos para realizar boas obras. Então, a gente viu muitas coisas com relação aí à palavra de Deus, com relação à obra de Deus nas nossas vidas, por meio do sacrifício do sangue de Cristo, na cruz. E a partir do capítulo 4, na verdade, do capítulo 1 ao capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, a gente vê uma questão mais teórica ou uma questão mais teológica de Paulo com relação à salvação, com relação ao resgate de Deus, com relação à adoção de Deus. E a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, que é o final da carta, então, a gente vai ver algumas questões mais práticas. O apóstolo Paulo, ele vai trazer algumas questões com relação à vocação dos seus filhos, a vocação daqueles que foram chamados, né, por Deus. A gente vai ver com relação à santidade, com relação ao relacionamento entre pais e filhos, marido e esposa, servos e patrões aí, funcionários, né? A gente vai ver também com relação ao equipamento que Deus pede para que a gente se revista deles para lutar contra o poder de Satanás, contra o pecado. Então, a partir de agora, no capítulo 4, a gente vai ver questões mais práticas que o apóstolo Paulo traz aqui para os cristãos em Éfeso, e também com relação às nossas vidas hoje também. Então, antes da gente entrar na leitura de fato do nosso texto, eu gostaria de orar para que Deus continue nos conduzindo aqui nessa manhã, para entendermos a palavra dele e sermos impactados, então, por esse evangelho tão poderoso, que com certeza vai transformar o meu coração e também o seu aí, que está ouvindo. Oremos. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por esse domingo, por essa manhã. É um privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui para adorarmos ao Senhor, para lermos a Tua Palavra e sermos transformados e impactados com ela também, Pai. Então, oramos para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos livre das distrações, que de fato nós possamos ter a total atenção, Pai, a tudo que será lido, tudo que será ensinado, Pai, que o nosso coração possa transbordar de alegria, nosso coração possa transbordar de prazer em entender a Sua Palavra e aplicá-la nas nossas vidas, Pai. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, amém. Então, vamos à leitura do nosso texto, Efésios capítulo 4, dos versos 1 a 6, é o texto que nós vamos estudar nessa manhã. E assim nos diz a palavra do nosso Deus: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar com relação à vocação dos cristãos, a vocação daqueles que foram chamados, a vocação daqueles que foram resgatados do império de Satanás e foram levados para o reino do Filho do seu amor, o reino de Cristo. Então, Paulo ele vai iniciar aqui falando sobre a vocação dessas pessoas. E a pergunta que nós temos que fazer para nós hoje: qual é a sua vocação, qual é a nossa vocação em Cristo? E muito se procura na igreja hoje pessoas que estão procurando a sua vocação, procurando aquilo que ela pode ser útil no reino de Deus, aquilo que ela pode fazer no reino de Deus. Então, Paulo ele inicia esse capítulo com uma palavrinha muito importante aqui, que é o pois. Essa palavrinha ela tem muita importância no português e ela pode ser traduzida como um portanto também. Ou seja, portanto, tudo que ele já falou antes, com relação a que a gente já comentou no início, sobre Deus nos resgatar, Deus nos salvar, nos eleger antes da fundação do mundo, ele fala então, portanto, né, andeis de modo digno da vocação ao que fostes chamado. Ou seja, Paulo ele roga, né, ele diz, rogo-vos. Essa palavra ela é muito forte aqui, que o apóstolo Paulo usa para os Efésios. Ele está querendo dizer, ele está querendo enfatizar, ele faz uma súplica. Ele implora para que os cristãos de Éfeso, eles atentassem à vocação deles, né? Para que eles andassem na vocação. E essa palavra andeis aqui, essa palavra andar, ela é uma palavra muito comum no livro de Efésios, especialmente aqui a partir do capítulo 4. E esse andar não é simplesmente um andar, né, como a gente faz aí, costuma fazer no nosso dia a dia, mas ela tem a ver com relação à vida, com relação à nossa vida no dia a dia. Esse é o nosso andar, o nosso estilo de vida, o nosso modo de viver. O apóstolo Paulo, então, ele está rogando a esses cristãos, ele está implorando para que eles andassem de modo digno a essa vocação. E qual é a sua vocação? Qual é a minha vocação? Qual é a nossa vocação? A nossa vocação é viver de uma forma digna do Senhor. Em Colossenses capítulo 2, verso 10, se eu não me engano, na verdade é o capítulo 1, Colossenses capítulo 1, verso 10, Paulo diz, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, nós devemos viver de modo digno, de uma forma que agrade ao nosso Deus, de uma obediência ao nosso Senhor no nosso dia a dia. Essa é a nossa vocação. A nossa vocação ela não está na nossa profissão, a nossa vocação não está no que a gente faz, naquilo que a gente é para as pessoas, né? De repente um médico, um vendedor, um administrador ou qualquer outra profissão. A nossa vocação, ela não é essa. Essa não deve ser a nossa vocação. Mas a nossa vocação, ela está em Cristo. A nossa vocação, ela está no chamado de Deus para nós. E essa palavra vocação, ela é simplesmente chamado. Ela é um chamado. É como se Paulo estivesse dizendo, ó, andeis de modo digno do chamado para que vocês foram chamados. É exatamente isso que ele está querendo dizer. Então nós temos que andar de modo digno, de uma forma que agrade ao Senhor, de uma forma que vai trazer glória a Deus pela minha forma de andar. As pessoas olhando para o Léo, olhando para vocês aí que estão ouvindo, como que nós temos andado no nosso dia a dia? Como que nós temos andado na nossa vida? Como que nós temos vivido a nossa vida? Será que as pessoas elas olham para a gente e falam, nossa, esse realmente ele tem algo diferente, algo especial? Ou a gente está andando conforme o mundo tem andado? A gente tem aceito tudo aquilo que o mundo tem nos impostos aí no nosso dia a dia? Então, qual que é a nossa vocação? Qual é a minha vocação, a sua, a nossa? É vivermos de modo digno do Senhor. Vivemos porque nós somos chamados, nós fomos separados, né? A gente até viu aí, quem é do PG Savero vai lembrar, a gente estudou essa semana com relação ao chamado de Deus, né? O Deus nos chamou, né? Nos separou para algo específico. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui, Deus nos separou, Ele nos chamou para que nós sejamos santos, ou seja, separados para viver para a glória de Deus, para sermos transformados conforme a imagem de Cristo. Então é para isso que nós somos chamados. Essa é a nossa vocação. Então se você não sabe qual que é a sua vocação, qual que é o seu chamado dentro da igreja, o seu chamado primeiramente é esse. É viver de modo digno do Senhor para o inteiro agrado dEle. E esse é o capítulo, esse é o versículo chave aqui. Se você tiver que decorar um versículo aí no livro de Efésios, você pode decorar todos se você quiser. Mas em especial, decore o capítulo 4, versículo 1. Porque esse capítulo, esse versículo, ele é o versículo chave de Efésios. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, ou seja, Paulo ele era prisioneiro de Cristo, ele estava preso, mas ele não estava preso por Roma, ele não estava preso pelo imperador, mas por Cristo. No que, então rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Esse é o versículo chave de Efésios. Essa é a nossa vocação no nosso dia a dia, andar conforme nós fomos chamados pelo nosso Deus. E a partir do versículo 2, então, Paulo ele vai trazer algumas qualidades das pessoas, né, que são chamadas, dessas pessoas que foram separadas por Deus, que foram salvas, né, do império, aí, como nós já comentamos, do império de Satanás, e foram levadas para o reino. Então ele vai trazer algumas qualidades. Então no verso 2, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então o apóstolo Paulo ele vai trazer aqui algumas qualidades das pessoas que são salvas. E a primeira delas, ele começa com humildade. Humildade e mansidão. E a palavra humildade, muitas vezes, ela é um pouco desprezada pelas pessoas, né? Às vezes, muitas vezes também mal interpretada, né? Mal entendida. Porque quando a gente fala normalmente com uma pessoa humilde, as pessoas às vezes interpretam como uma pessoa que é pobre, uma pessoa que não tem, de repente, muito dinheiro, usa roupa simples. Mas não é isso que o texto está querendo dizer para nós. Paulo está dando enfatizando aqui essa palavra humildade e mansidão. E essa palavra Paulo ele traz como uma virtude. Alguém humilde é alguém que contém ali uma virtude no seu interior, dentro de si. Ser humilde é reconhecer que não merecemos nada, porque tudo que temos vem de Deus. Isso é ser humilde. Jesus Cristo, ele foi humilde. Se a gente olhar o capítulo 2 de Filipenses, especialmente ali dos versículos 5 a 11, a gente vai ver que Jesus ele se humilhou, ele se esvaziou da sua glória e veio viver aqui na terra como homem. Isso é uma total demonstração de humildade. Jesus Cristo, ele era humilde. Jesus Cristo, ele coloca lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Ou seja, Jesus se coloca como alguém humilde, como alguém manso. Ele diz que ele é humilde. E no próprio Sermão do Monte, ainda no capítulo 5 de Mateus, o Senhor Jesus também ele diz, ele inicia o Sermão do Monte, né, ele inicia a sua pregação ali para aquelas pessoas, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, ó, seja humilde, reconheça que você não é nada e que Deus é tudo. Que Deus é tudo sobre a sua vida. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, nós devemos ser humildes, nós devemos reconhecer que nós não merecemos nada. E na cultura atual, né, nos dias de hoje, a gente vê que as pessoas elas têm cada vez mais se colocado aí como pessoas merecedoras de tudo. Não, eu mereço o mundo, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu mereço ter um bom carro, eu mereço ter uma boa casa, eu mereço ter alegria, eu mereço ter felicidade, mas na verdade, nós não merecemos nada. O pecado nos afasta de Deus e tudo que vem de bom em nossas vidas é graça de Deus. Até para aqueles que não reconheceram Jesus como seu único Senhor e Salvador. A graça comum também está na vida dessas pessoas. E nós, que entendemos a graça de Deus, que entendemos a nossa condição de pecador, a nossa condição diante de Deus como pessoas miseráveis, espiritualmente falando, nós devemos reconhecer isso e entender que tudo que nós temos, salvação, coisas que Deus nos oferece no dia a dia, vem de Deus. Nós devemos, então, se nos humilharmos aí diante do nosso Deus, né, e reconhecer que Deus ele é grande, mas nós somos pequenos, nós não somos nada perto de Deus. O próprio João Batista, ele passou agora na cabeça que João Batista, ele diz, né, que para que Jesus crescesse e que ele diminuísse. Então isso é um exemplo também de humildade. João Batista, ele foi humilde, ele reconheceu que ele não era ninguém, que ele não era digno de desatar as sandálias de Cristo, mas que Cristo era grande. Cristo era aquele que deveria ser exaltado e glorificado. Então essa é a primeira qualidade. E também ele fala humildade e mansidão. E o que é a mansidão? A mansidão ela tem um pouco a ver também com a humildade. Então a mansidão ela é a suavidade dos fortes. A mansidão ela pode ser uma qualidade, uma pessoa que de repente ela tem uma personalidade forte, mas que ela consegue se controlar. Ela sabe se controlar nos momentos adversos. A pessoa mansa, ela abre mão de seus direitos também, assim como aquela que é humilde. Abraão, por exemplo, um dos exemplos aí de mansidão, ele abriu mão, ele como o chefe ali da caravana, quando ele estava saindo ali da sua terra, ele deixa Ló tomar ali a maior parte do espaço, né? Ele deixa Ló escolher ali uma parte do campo, uma parte maior, e fala: ó, beleza, vai lá, você quer essa parte? Fica tranquilo, você pega essa parte maior e eu fico com essa parte aqui menor. Então Abraão ele foi manso, ele deixou Ló fazer a melhor escolha. Então a mansidão é a virtude daqueles que não perdem o controle. E Moisés também ele é um dos grandes exemplos aí de mansidão. Alguém que teve coisas adversas, situações adversas. Principalmente o povo ali na orelha dele, sempre reclamando de Deus, sempre reclamando. E Moisés, pacientemente ali, ele foi manso, ele foi humilde ali, ele reconheceu que ele não era ninguém. E essa palavra manso, né, essa mansidão, ela foi dada aos animais também, aqueles animais que são mansos. E eu me lembro quando eu era criança, até tem uma marca aqui no meu braço, quando eu era criança tinha um cachorro lá onde eu moro, né? Não na minha casa, mas ficava na rua. E ele, aparentemente, ele era um cachorro manso. Apesar de ele ser um pouco grande, ele era aparentemente manso. E eu ficava subindo em cima dele. E eu ficava subindo em cima dele e ele saindo assim, aquela criança... Criança é complicado às vezes, né? Às vezes ela quer insistir numa coisa. E o cachorro estava lá quieto e eu tentando subir em cima dele como se ele fosse um cavalo. E, de repente, ele vira e gruda no meu braço aqui, arranca um pedaço, tem até uma cicatriz aqui no meu braço. Então aquele cachorro não foi manso. Aquele cachorro ele foi um pouco revoltado, mas porque aquela criança teimosa estava tentando subir em cima dele. Mas nós vemos vários animais mansos. Nós vemos aí leões que são domados, aí, tigres que convivem com pessoas em casa. Cachorro, especialmente pitbull. Pitbull é um cachorro que bota medo nas pessoas, às vezes, pela cara que ele tem de bravo, né? Mas nós conhecemos vários cachorros pitbulls mansos, né? Que não atacam, que são dóceis, que são carinhosos. Então essa palavra mansidão foi colocada também nesses animais mansos. Então essa palavra, essa virtude, né? Essa qualidade de mansidão, ela é exigida também por Deus nas nossas vidas. E como você tem sido, como eu tenho sido, você tem sido no nosso dia a dia, no seu dia a dia? Como nós temos tratado aí os nossos familiares, mãe, irmãos, filhos, esposa, marido, os seus colegas de escola, de trabalho, os seus vizinhos? Como você tem sido? Você tem sido manso na vida dessas pessoas? Você tem sido uma pessoa que abre mão dos seus direitos e consegue se controlar ali, mesmo em meio a uma situação adversa, assim como fez Moisés, assim como fez Abraão, assim como fez Cristo? Então Jesus Cristo diz: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Sejais mansos, nós possamos ser mansos nas nossas vidas. E continuando então as qualidades daqueles que foram chamados, daqueles que foram vocacionados por Deus: longanimidade. Essa é uma palavra também muito conhecida, ela está lá presente nos frutos do Espírito, assim como humildade e mansidão. Lá em Gálatas capítulo 5, você vai ver lá os frutos do Espírito, e lá estão esses nomes que a gente tem colocado aqui, essas virtudes, né, essas qualidades. E ter longanimidade é ter paciência, mesmo quando alguém nos provoca. E o maior exemplo de longanimidade é o nosso Deus. Deus, ele é longânimo para com as nossas vidas. O próprio Moisés diz isso em Êxodo capítulo 34. Ele diz que Deus, ele é rico em longanimidade. Deus é longânimo. E quantas vezes você e eu, né, só nessa semana nós não pecamos contra Deus? Pensa aí, quantas vezes você pecou contra Deus, quantas vezes eu pequei contra Deus, contra o nosso Senhor. E mesmo assim, Deus foi longânimo para com as nossas vidas. Nos nossos momentos de pecado, Deus não nos destruiu, Deus não nos matou, mas Ele foi longânimo para com as nossas vidas. E que bom que Deus não nos castigou por conta do nosso pecado. E você e eu? Quais as pessoas à nossa volta que nós precisamos ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de longanimidade? Às vezes é difícil controlar. As pessoas vêm com palavras fortes contra nós, palavras que nos deixam tristes, nos deixam chateados. E às vezes a gente quer colocar os nossos direitos. Não, isso que você está falando de mim é errado. A gente quer contra-atacar, né, aquela pessoa. E isso está em todos, assim, todos nós estamos sujeitos a isso. Nosso coração é pecaminoso. Mas o apóstolo Paulo está falando que nós devemos ser longânimos para com os outros. Assim como Deus é longânimo para com as nossas vidas, nós devemos ter longanimidade para com as pessoas que estão ao nosso redor. E isso vai ser uma característica, uma qualidade que vai dizer que você é um vocacionado por Deus. Você é um chamado por Deus para ser santo. Essa é uma das características que nós temos de uma pessoa santa. E a outra qualidade que Paulo nos diz, ainda no capítulo 3, ainda no capítulo, no versículo 2, ele diz: suportando uns aos outros. Ou seja, as qualidades são humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. E aí vocês estão vendo uma imagem aí de pessoas, né, ali, que estão umas em cima das outras. As de baixo, eles estão sustentando, né, suportando aqueles que estão em cima deles. E suportar uns aos outros é servir de amparo, de suporte para o outro. Nós devemos suportar os nossos irmãos, e não é o suportar de repente tem aquele irmãozinho que é mais chato, sabe? Aquele que você quer, tem que ter muita paciência, mas não é isso que Paulo está falando, que você tem que suportar ele. Mas a questão de suportar é de fato ser um suporte, é ser alguém que sustenta, ser alguém que dá base ali, alguém que cuida, né? Suportar em amor, Paulo diz. Suportando-vos uns aos outros em amor. Essa é a manifestação prática da longanimidade. Nós devemos ser o suporte uns dos outros nas dificuldades, mesmo e que este nos ofenda. Mesmo que uma pessoa venha nos ofender, nós devemos dar o suporte a ela. Nós devemos ser a base, né? Assim como esse tripé que vocês estão vendo aqui, que é essa flor bonita, ele está sendo o suporte dessa flor. Ele está sendo isso. Nós devemos também ser o suporte dos nossos irmãos, nós devemos sustentá-los com longanimidade, com humildade, com mansidão, com amor. Nós devemos ser então essas pessoas que fazem a diferença na vida de outras pessoas. Você está disposto, nós estamos dispostos a isso, a ser o suporte, mesmo quando a carga é muito pesada, mesmo quando a situação ela é adversa nas nossas vidas, nós devemos ser o suporte dos nossos irmãos. E a partir então agora do versículo 3, do verso 3, o apóstolo Paulo, ele vai trazer algumas atitudes, né, uma atitude prática na vida cristã, na vida daqueles que foram chamados, daqueles que foram vocacionados por Deus, que foram eleitos aí desde a fundação do mundo. E todas essas qualidades, né, ela não vem de nós, essas qualidades que nós vimos antes, ela não vem de nós, mas ela vem do Espírito. E o versículo 3 nos diz o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, a igreja de Cristo, os cristãos, aqueles que foram chamados, devem viver em unidade. Devem viver unidos, firmes. E essa palavra esforçando-vos, que Paulo diz aqui, ela tem a ver com o fazer de tudo para, dando de si o máximo, para ser ali, se esforçar ao máximo, para ser ali, para preservar a unidade do corpo de Cristo, unidade ali da igreja. E que, como que vai ser trazida essa unidade para nós? Ela é promovida pela paz. Nós devemos nos esforçar ao máximo para manter a paz entre os irmãos. A paz espiritual ela é sempre um dom de amor, né? O resultado dessa paz, o resultado dessa unidade, ela vai ser o amor, né? O amor pelos irmãos, o suportar os irmãos com longanimidade, com mansidão, com humildade. Isso vai ser transformado em unidade. Nós temos que viver em unidade entre os irmãos. E a igreja, ela é uma unidade. A igreja, ela deve ser, pelo menos, uma unidade. A união entre os irmãos, a união entre a igreja, e independente de denominação, se é presbiteriano, se é batista, se é independente, se é metodista, se é qualquer outro tipo de coisa. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando, mas ele está falando daqueles que foram chamados, daqueles que foram resgatados. Nós devemos viver em unidade, nós devemos viver unidos, em amor uns com os outros, sempre buscando a paz entre os irmãos. E, infelizmente, nós temos visto que em muitas coisas, assim, eu creio que não é normal a gente discordar das pessoas, discordar dos irmãos, mas a cada dia que passa nós temos visto cada vez mais a igreja brigando entre si. Pessoas, né, que professam da mesma fé, brigando entre si, principalmente nas redes sociais. Se você abrir lá o seu Facebook, seu Instagram, se você tiver o Twitter, você direto vai ver cristãos brigando com os cristãos. Uma falta de amor, uma falta de humildade, uma falta de mansidão, uma falta de unidade entre eles. E não é isso que o apóstolo Paulo quer. Não é isso que ele aconselha aqui para a igreja de Éfeso. Mas ele quer que nós sejamos unidos. E a partir então do versículo 4, o apóstolo Paulo ele vai trazer algumas questões. Agora, ele trouxe primeiro questões com relação a vida da igreja, né, as qualidades daquele que é vocacionado, daquele que é chamado por Deus. E agora ele vai trazer questões com relação à igreja, com relação à crença da igreja. Aquilo que a igreja deve crer, aquilo que a igreja deve ter como base de seus ensinamentos e da sua vida como igreja nessa terra, né, no mundo. Então, no versículo 4, Paulo diz o seguinte: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Ou seja, há somente um corpo. E quem que é esse corpo? A igreja, somos nós, eu, você, toda a igreja, saúde, as outras igrejas que estão por aí no mundo. Há somente um corpo, esse é o corpo de Cristo. E aqui, no livro de Efésios, o apóstolo Paulo sempre vai trazer isso, a igreja como o corpo de Cristo. E se você ler Colossenses, você vai ver que Cristo é o cabeça desse corpo. Cristo é aquele que pensa para esse corpo, é o que dá direção. Paulo, ele quer enfatizar que os judeus e os gentios, eles fazem parte do mesmo corpo agora. Lembra que eu falei no início, aquele muro que separava os judeus dos gentios já não existe mais, ele foi quebrado, ele foi derrubado. Cristo agora uniu esse povo, uniu esses povos, né, os judeus e os gentios. E agora não é mais descendência, não é mais tribo, mas agora é Cristo que une todos. Essa é a unidade da igreja, Cristo como cabeça e judeus e gentios unidos como corpo, como igreja. 1 Coríntios 12, verso 13. Nos diz o seguinte: pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, esse corpo, ele não tem origem terrena, ele não é de origem terrena, não é de uma instituição que existe, uma instituição humana, mas ele é produto do Espírito Santo. Esse corpo, ele é produto de Deus, ele é algo espiritual. Então uma pessoa, ela passa a fazer parte desse corpo quando ela é convertida pelo Espírito Santo. E a pergunta que a gente tem que fazer para nós, e eu faço para você hoje: você já faz parte desse corpo? Você já entregou a sua vida para o Senhor Jesus? Você já foi alcançada, chamada, você já foi vocacionada por Deus para fazer parte desse corpo? Você só faz parte desse corpo se um dia você entregou a sua vida para o Senhor Jesus. E desde esse dia você então passa a querer viver para a glória dele, vivendo em obediência, amando os irmãos, servindo, evangelizando, anunciando o evangelho para as pessoas. Então esse é o corpo que Paulo traz aqui para nós, o corpo de Cristo, é a igreja. E além de existir só um corpo, só uma igreja, o apóstolo Paulo diz: um só Espírito, um só corpo e um só Espírito. E quem que é esse Espírito? É o Espírito Santo, o Espírito que habita na vida de cada crente. Então, se você entregou sua vida para o Senhor Jesus, você tem o Espírito Santo habitando em você. Não é você mais que toma conta do seu corpo, como diz lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Né, que acaso não sabeis que o vosso corpo não sois de vós mesmos, mas que ele pertence a Deus. Ou seja, o Espírito Santo habita em você e o seu corpo já não é mais seu, mas ele é de Deus. Esse Espírito, ele pertence àqueles que são de Cristo. O cristão, como nós vimos nos capítulos anteriores de Efésios, ele foi selado pelo Espírito, ou seja, ele foi marcado. Ele tem a marcação de Cristo, olha, a marcação do Espírito, que diz que esse tem um nome escrito no livro da vida. Esse foi salvo pelo sangue do Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, se você ainda não foi selado, não foi marcado pelo Espírito do Santo, você não é de Deus, você ainda não teve encontro com Deus, você não pertence a esse corpo, você não pertence a essa família da fé, que é a igreja. Para que você possa fazer parte desse corpo, você precisa ser selado, você precisa ser marcado. pelo Espírito, e sendo marcado pelo Espírito, sendo selado, o seu nome será escrito no livro da vida. Que só Deus tem o poder de mexer nele, só Cristo tem o poder, só Cristo é digno, né? Como diz lá em Apocalipse, só Cristo ele é digno de abrir o livro. Esse Espírito só está presente na vida daqueles que estão em Cristo. Então há um só corpo e um só Espírito. Há também uma só esperança. Paulo diz, ainda no versículo 4. E que esperança que é essa? Essa esperança que nós temos, ela é na volta do nosso glorioso Senhor Jesus, que um dia voltará, em breve ele voltará, ele disse que voltaria, ele vai voltar. Todas as palavras de Deus e as palavras de Cristo, elas são cumpridas nas Escrituras. A nossa esperança em Cristo, ela não deve apenas se limitar, apenas a essa vida. Mas a nossa esperança em Cristo, ela tem que ser algo mais elevado, lá na frente, na eternidade. Onde está a sua esperança para a vida? Onde está a minha esperança para a vida? Onde está a nossa esperança com relação ao nosso país? Muitos têm colocado a sua esperança em governadores, prefeitos, presidentes. Um coloca a esperança no Bolsonaro, o outro coloca a esperança no Lula, o outro coloca a esperança no sei nem quem. E muitas vezes esquecem que a nossa esperança de fato é o nosso Senhor Jesus. Homem nenhum vai trazer aquilo que é eterno para as nossas vidas. Mas apenas o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Essa vida aqui ela é passageira. Nós estamos de passagem aqui, nós não pertencemos a essa nação. Nós pertencemos a uma nação celestial, espiritual. O apóstolo Pedro diz isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a Deus, nós somos povo de Deus, igreja de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo. Nossa esperança não está em político nenhum, nossa esperança não está em pessoas nenhuma. Mas nossa esperança deve estar em Cristo. Ele deve ser a nossa esperança. Ele deve ser aquele que nos faz acordar todos os dias e falar, ó, eu quero viver para a glória de Deus. Eu levanto hoje para viver para a glória de Deus. Eu quero trabalhar para a glória de Deus. Eu quero estudar para a glória de Deus. Eu quero fazer tudo o que eu for fazer para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus. Essa deve ser a nossa esperança em fazer e viver e ter esperança em Cristo, que é o nosso Salvador, aquele que vai nos trazer vida de fato. E agora a gente entra no versículo 5, em que Paulo nos diz, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E ele diz, há um só Senhor. E quem que é esse Senhor? É o Senhor Jesus. É Deus, é Cristo. Ele nos comprou para si, né, com seu sangue. Todos nós confessamos Jesus como Senhor. É a Ele que nós devemos obediência, é a Ele que nós pertencemos, é a Ele que nós reconhecemos toda a soberania. Então, Cristo, Ele é o nosso Senhor. Cristo, Ele é a nossa vida. Há somente um Senhor. Há somente um Deus, embora Ele seja três em um, né? Que é a trindade aí, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Há somente um Deus. Não existe deuses, existe Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano, o Criador de todas as coisas, o Criador dos céus e da terra. E ele diz, há uma só fé. E que fé que é essa que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui? Essa é a fé que nós cremos, é aquilo que nós acreditamos. É o que Cristo morreu, segundo as Escrituras, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa é a nossa fé, que Cristo veio para morrer pelos seus filhos. Cristo veio morrer por todos. Por todos aqueles que Deus ama, por todos aqueles que Deus chamou para si, aqueles que foram chamados, aqueles que foram vocacionados. Essa é a fé que nós cremos. a fé que nos faz viver todos os dias. Há um só batismo, e esse batismo é o batismo no corpo de Cristo. E não é o batismo com relação a você, como a gente já começou a ver aí no domingo passado e veremos nos próximos domingos, não é esse batismo de mergulhar e levantar, não é o batismo de imersão, de aspersão ou de efusão, mas Paulo está falando de uma nova vida em Cristo. Esse é o batismo. Você foi batizado, você foi morto para a vida, para o mundo, e você agora basta ter vida em Cristo Jesus. Paulo está falando da nossa união com Cristo e sua igreja. Esse é o batismo que Paulo está falando. É você sair das trevas e ir para a luz. Então, versículo 6, Paulo termina aqui essa sessão do capítulo 4 e diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Está em todos. Ou seja, Deus, Ele é o Pai de toda a igreja, tanto da terra como no céu, aqueles que já foram, aqueles que já tiveram encontro com o Senhor, que já saíram dessa vida e foram para a vida eterna, para a vida vindoura, aquilo que é melhor, que Paulo diz que é melhor do que estar aqui nessa terra. E Deus, Ele é sobre todos. Todos da igreja. Age por meio de todos da igreja. E está em todos da igreja. E aí, nos próximos capítulos, nos próximos versículos, do 7 ao 16, a gente vai ver como que Deus age por meio de todos. Como que Deus está sobre todos. Como que Deus está em todos ali. Ele vai falar com relação aos dons espirituais na igreja. Ele vai falar alguns exemplos de dons. E como que esses dons, né, eles servem também para nos abençoar na nossa unidade como igreja. Então, esse era o que eu queria trazer para os irmãos, isso era o que eu queria trazer para vocês. Que nós possamos viver em unidade, que nós possamos viver em harmonia uns com os outros, sendo humilde, sendo manso, sendo longânimo, agindo como um só corpo. E é impossível duas pessoas que dizem que professam a mesma fé, que creem no mesmo Deus, no mesmo Cristo, e não conseguem viver em harmonia, não conseguem viver em amor, não conseguem suportar, dar suporte, não conseguem ser longânimo. E se a gente está vivendo assim hoje, nós precisamos nos arrepender, confessar esse pecado a Deus. Senhor, nos perdoe pela nossa falta de humildade, pela nossa falta de unidade como igreja. Então, que Deus nos ajude a viver uma vida que agrade a Ele e que nós possamos andar segundo a nossa vocação, segundo aquilo para que nós fomos chamados, que é para louvar e glorificar ao nosso Deus e andar em humildade, mansidão e todas essas qualidades que nós vimos aqui nesse trecho do livro de Efésios. Então, vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo que Ele nos deu aqui para poder, um tempo que nós tivemos de meditar nas Escrituras. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua Palavra. Nós confessamos diante de Ti e pedimos perdão pelos nossos pecados, pela nossa falta de unidade muitas vezes, pela nossa falta de humildade, de mansidão, de longanimidade, pela nossa falta de suporte na vida de outros irmãos. Muitas vezes não andamos em unidade, muitas vezes colocamos a nossa esperança em coisas, em pessoas, e esquecemos de Cristo. Então, que nós possamos ter a nossa esperança no Senhor, que nós possamos viver de modo digno do nosso chamado, de modo digno daquilo que o Senhor nos chamou, nos separou para viver, e que essa verdade seja prática em nossas vidas, que não seja apenas palavras que entram por um ouvido e saem pelo outro, mas que ela possa, de fato, impactar os nossos corações, Pai. Muito obrigado por esse tempo, e nós te pedimos, Pai, e te louvamos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe os irmãos. Espero que essa palavra possa, de fato, aí, trazer transformação para nós. Deus abençoe, um ótimo domingo e uma ótima semana a todos. Até mais.